Nós todos esperamos por esse glorioso dia. Esperamos que ele venha muito em breve. Quanto antes, melhor. Nós já ouvimos a palavra maravilhosa e todos foram já dados as boas-vindas no precioso nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, estar conosco e se revelar a nós. Eu hoje e amanhã lerei muito de uma pregação do irmão Branham e também passagens bíblicas em relação a isso, e espero que Deus nos abençoe. Vocês sabem como é quando viajamos, nós levamos a palavra de Deus, a Bíblia, e proclamamos ela, mas aqui, nesse lugar, nós tomamos a liberdade para também tocar os preciosos pensamentos que o irmão Branham expressou nas pregações e levá-las aos nossos corações. Hoje e amanhã, eu manterei o meu tom moderadamente. Eu preguei muito fortemente na África e praticamente exagerei. Isso, assim, se esforçou demais a minha voz. Do profeta Isaías 55 já foi lido. Eu desejo ainda ler versículos Isaías 55, versículos 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, Deus de toda a graça e de todo o consolo, a Tua Palavra é uma santa palavra, uma palavra viva, uma palavra onde há poder de criação e de salvação e de cura, uma palavra que não pode voltar vazia, uma palavra toda poderosa, que, uma palavra com autoridade que cumpre aquilo para o qual Tu a enviaste. Através da Tua Palavra tudo se tornou, Senhor. Tu falaste e aconteceu. Tu ordenaste e estava aí. Tu queiras hoje nos silenciar diante da Tua presença e nos abençoar da riqueza da Tua graça. A Ti nós damos toda a glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu desejo ler da pregação a palavra falada, é a semente original. Desejo ler algumas coisas e, como eu já disse, e também as passagens bíblicas correspondentes. Da página 3, eu leio a última parte da oração. Segunda parte. Senhor, desde já do colo da mãe, Tu me separaste e me nutriste todos os dias da minha vida e por Tua graça até esta hora me trouxeste. Eu sinto que é a Tua vontade que eu explique às pessoas por que eu agi de tal forma e fiz aquilo que fiz. Que seja de uma forma, Senhor, para que as pessoas tenham uma melhor compreensão sobre a condição do teu servo. Conceda isso, Pai, também as passagens bíblicas, o texto e as palavras que eu escrevi durante a semana, quando orava e pesquisava, que possam em todos os lugares onde sejam ouvidas cair em chão bom, em campo bom, num campo que pode receber e pode nutrir, então a ti será trazido toda a glória. Nós pedimos no nome de Jesus, amém. Nós sabemos que estava no coração de irmão Branham em função do chamado divino. Nesta última geração, na última era da igreja, trazer a última mensagem, como ressaltamos já muitas vezes, a palavra da hora, as promessas de Deus que foram pensadas para a congregação, para esse tempo, e ele levou a coisa tão a sério, e nós percebemos também que ele, no decorrer de uma semana, anotou passagens bíblicas para lê-las, para trazê-las, para dar a congregação dentro da palavra. Um homem de Deus jamais fará algo de cor, ele sempre pregará do seu íntimo, ou seja, ele trará a palavra. E nós cremos, como enfatizamos muitas vezes, que esse homem de Deus foi um profeta no qual a palavra do Senhor foi passada e ele a trouxe. No último sábado, uma semana atrás, tive um acontecimento, vivenciei um acontecimento muito triste no meio de tantas pessoas, pessoas que, 20 mil pessoas, pessoas que se referem a Branham, trouxeram de repente material à plataforma, e ao invés de colocarem nas minhas mãos, colocaram nas mãos de um homem, que imediatamente fez alguns comentários, mas então eu diretamente pude equilibrar e o dano que poderia ter sido causado, eu reparei com a ajuda de Deus e graça. Nós sabemos em todos os lugares lá onde Deus atua, o inimigo tentará fazer algo para segurar, para tirar a coragem, mas vamos ficar firmes e perseverar, crer na palavra, como nós já dissemos suficientemente. Primeiro, nós carregamos as promessas e quando chegar no tempo certo, então as promessas nos carregam. Então, nós chegamos na possessão daquilo que Deus prometeu na sua palavra. Na página 6 da pregação mencionada, após a passagem bíblica de Gênesis 1, é ressaltado repetidamente que cada semente traz de acordo com a sua espécie. E esse será o tema, cada semente traz de acordo com a sua espécie. Eu leio segundo o texto bíblico, e para o meu texto desejo colocar o seguinte tema como fundamento: a palavra falada é a semente original. E eu quero edificar as minhas explicações sobre isso. A palavra falada é a semente original. Atentem que Deus disse, cada semente traz ou traga de acordo com a sua espécie. O que quer que seja, tinha que trazer, fazer brotar de acordo com a sua espécie. Essa é uma lei da natureza, no natural e também no espiritual. No humano e no divino, tudo traz de acordo com a sua espécie. E vocês verão em que profundeza o Espírito de Deus guiou o irmão Branham, o direcionou, E quão importante justamente essa pregação e mais uma que foi feita antes da abertura dos selos, quão importantes elas são. Eu leio adiante. A palavra de Deus é eterna. Deus, que é infinito, não pode dizer algo e posteriormente mudar ou tomar uma decisão melhor, porque cada decisão de Deus é perfeita. Ele não pode, se a sua palavra uma vez foi expressa, ele jamais pode morrer, jamais pode morrer. Vive eternamente e jamais pode morrer, porque é Deus. A sua palavra pode morrer tão menos quanto ele não pode morrer. Por isso nós lemos em João capítulo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. E a palavra se tornou carne. A mesma palavra que no princípio foi expressa para um propósito divino, desceu ela mesma, se tornou carne e morou no nosso meio, a palavra de Deus. Nós sentiremos e até constataremos que foi o Espírito de Deus que por todos os anos repetidamente nos introduziu dentro da palavra. Não é nosso mérito, nem nossa sabedoria ou nosso poder, mas sim o Espírito de Deus que causa uma direta ligação nos verdadeiros crentes com a palavra de Deus. O Espírito de Deus jamais passará ao largo da palavra. Ele sempre guiará para dentro da palavra. Isso nós veremos. A partir da página 7, eu leio, então, o segundo parágrafo. Somente há uma possibilidade de parar essa voz que fala o que é errado, no qual nos arrependemos. Somente Deus pode pará-la. Nós perceberemos como duas coisas são colocadas uma contra a outra, a palavra e aquilo que é falado em relação à palavra. A palavra como semente original e o outro como interpretação. Está aqui adiante. Se isso não acontecer, então ela seguirá adiante e estará eternamente diante de vós. Mas porque Deus é perfeito, e a sua voz é eterna, aquilo que ele disse tem que estar em concordância com isso. Por isso, cada uma de suas decisões tem que ser perfeita. Se uma vez ele diz algo, então tem que ficar firme até o juízo. Então nós lemos o penúltimo parágrafo. Nós sabemos que receberemos um juízo em algum lugar. A voz de Deus nos encontrará, porque cada mortal recebe ou ouve o pregador. Os pregadores têm a responsabilidade de carregá-la adiante. Então, se a hora de Deus tem que chegar a cada pessoa, então vocês a ouvirão, ou aqui, ou no juízo. Se a voz de Deus estivesse numa igreja, então vocês teriam que ouvir a voz de uma igreja. Então, podemos parar, não precisamos até ler mais adiante aqui. A voz de Deus permanece eternamente a sua palavra. E eternamente permanece nisso aquilo que o nosso Senhor disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Um estranho, eles não seguirão. Verdadeiros filhos de Deus ouvem a palavra de Deus. E o Senhor disse naquela época, como acontece que não podeis ouvir as minhas palavras, porque não sois de Deus. A partir da página 8, o último terço, meus irmãos, se eu digo isso agora, eu não penso isso somente esse pequeno grupo que está aqui hoje, mas também aqueles em todo o mundo aos quais serão enviadas essas fitas magnéticas, não somente um pequeno grupo. Um pequeno grupo foi ao qual foi pregado, um grande grupo foi para os quais as pregações feitas foi pensada para eles. Da mesma forma, é hoje. Nós podemos aqui, como pequeno grupo, nos reunir e, de repente, nós constatamos que aquilo que aqui, em pequena medida, acontece, acontece mundialmente em grande medida. E também por isso, nós somos gratos a Deus. O último parágrafo, eu creio que o Deus soberano, o qual Ele é, o Eterno, Ele se preocupará, Ele tem que se preocupar. Se eu quero ir ao céu, lá onde Ele está, então Ele tem que me dar algo, algo onde eu posso me direcionar e então posso saber o que tenho que fazer, algo na qual pode-se colocar a mão e dizer, é isto. Vocês estão de acordo com isto? Ele tem que se preocupar, senão ele seria injusto. Deus, ele se preocupou que nós possamos colocar os nossos dedos, nossa mão sobre a Bíblia e podemos dizer, aqui está escrito. Isto Deus nos prometeu. Aqui nós nos colocamos na fé. Nós podemos, em relação àquilo que Deus nos prometeu, colocar os nossos pés, colocar as nossas mãos, nós podemos nos confiar plenamente. Deus estará com a sua palavra. Eu leio a segunda parte. Vejam, vocês têm que ter algo onde a vossa fé tem o seu lugar de descanso. Eu não sei como vocês sentem, mas para mim, a Bíblia é a palavra infalível de Deus. Eu creio, Deus, ele velou sobre a sua palavra de tal forma que até a acentuação está certa. Essa é uma expressão muito poderosa, porque muitos querem acrescentar algo à palavra. Mas aqui há um homem que ele disse, eu creio que a Bíblia é a palavra infalível de Deus. Nós descansamos nisso. Ele disse também, nossa fé tem que descansar, poder descansar em algum lugar. E vocês pensam todos em Hebreus 4. Josué, ele não pôde levar o povo de Israel ao descanso, por isso está escrito, ainda há um descanso reservado para o povo de Deus. Eu creio que todos aos quais a palavra de Deus foi revelada, a palavra desse tempo foi revelada, descansam nisso. Eles não se deixam mais mover para lá e para cá. Eles sabem, está certo, chegaram ao descanso em Deus. O ir para lá e para cá acabou. Eles descansam na fé em Deus. O último terço da página 9. Com esta fé na palavra, eu não posso aceitar uma interpretação, porque a Bíblia diz que não permite uma interpretação particular. O Espírito revelou isso justamente agora. Vocês percebem? Fresco, o Espírito de Deus o exortou, e colocou isso no seu coração, que a Escritura não permite uma interpretação particular. Com certeza, ele pensou em 2 Pedro 1, 20 e 21, que nenhuma profecia da Escritura permite uma interpretação particular, porque homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Ele diz aqui, o Espírito justamente revelou, eu conheço a passagem bíblica, mas não sei no momento onde está, vocês podem anotar, então vocês encontrarão. Eu penso, está na carta de Pedro, que a Bíblia não permite uma interpretação particular. Já não a Bíblia. Nós sabemos e levamos em conta isso. Mas quantas interpretações foram acrescentadas às pregações de Mombrana por moção humana e as pessoas vão em todas as direções? Eu leio adiante. Se então um escritor inspirado tivesse dito algo errado, o que seria então? Não seria tudo errado? Porque ou está totalmente certo, ou nada. De outra forma, não pode ser. Isso todos cremos. Nisso todos cremos. De outra forma, não pode ser. Está certo do A até o Z. Eu leio as duas últimas linhas. Para mim, a palavra de Deus, para mim, é a palavra de Deus onde a minha fé pode descansar. Eu creio que a Bíblia é o programa de Deus, contém o programa de Deus para as pessoas, qual seja, desde a antiguidade. Jesus disse que a Escritura tem que se cumprir. Isso se refere a tudo o que está escrito na Escritura. Segurar isso firme na memória, porque também vós, que ouvirão a fita magnética, posteriormente constatarão que eu, no fim, voltei a essas coisas. Tudo que está na Escritura tem que se cumprir. Isto eu desejo aprofundar um pouco mais, ouvintes. Tudo o que está escrito na Escritura tem que se cumprir. Se Deus disse algo, aqui vocês têm. Então, tem que se cumprir. Se não faz isso, então não é a palavra de Deus. Também isso está 100%. Tudo o que Deus prometeu, isto ele mantém certamente. Antes de Deus dar uma promessa, antes de expressá-la, ele já colocou aquilo que ele prometeu na promessa, já colocou dentro do seu plano de salvação firmemente, nada pode ser mudado nisso. Adiante está. Se isso não é a palavra de Deus, então nós todos estamos perdidos. Mas se é a palavra de Deus, então Deus, por causa da sua glória, ele está ligado a isso. Deus é a fonte de toda a honra. Ele é o iniciador de toda a honra, toda a glória. Ele é a origem de toda a glória. Ele é a origem de toda a verdade. Por isso, ele tem que estar com aquilo que ele disse. Se isso não for a palavra de Deus, então quem é Deus? Mas esta é a palavra de Deus e nós sabemos quem Deus é. Deus é conhecido em Sião. Nós não somos aqueles que moramos em Atenas, onde há um altar, um Deus desconhecido, mas nós cremos ter reconhecido a Deus e termos sido reconhecidos por Deus, está certo? Nós cremos que reconhecemos a Deus em Jesus Cristo e que Deus em Jesus Cristo também nos reconheceu, que nele fomos reconciliados. As últimas quatro linhas da página 10. Eu disse frequentemente: talvez a minha fé não sobe tão alto assim como aquele de Enoque, aquela de Enoque, mas eu certamente não me colocaria no caminho de ninguém que pudesse voar assim tão alto ou subir tão alto assim. Grande fé. E eu tenho como fundamento, eu dei os motivos porque eu creio na Bíblia. Disto eu pego o meu texto. Próxima coisa, eu desejo dizer que eu não creio que a Bíblia se contradiz. Isso cremos também. Nós não cremos que Deus contradiz a si mesmo. Não é possível. Isso nós não cremos. Se há uma contradição, então ela está no pensamento das pessoas, mas não na palavra de Deus. Então está lá onde não há revelação divina. Lá pode haver contradição, mas não na palavra de Deus. E não naqueles aos quais a palavra foi revelada. Está aqui adiante. Por isso, alguns dizem, entre Mateus 28, 19, onde está escrito: ide a todo mundo e fazeis todos os povos de discípulos e batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Atos 2,38 não está escrito: arrependei-vos e cada um de vós deixai-vos batizar no nome de Jesus Cristo, que isso aí seja uma contradição. Isso não é uma contradição. Todos podemos falar amém a isso? Isto não é uma contradição. Pelo contrário, isto é revelação através do Espírito Santo. Aqui a missão, lá o cumprimento. Mas, como certas das coisas divinas são valiosas, não podem ser encontradas na superfície, então é assim com a passagem bíblica em Mateus 28. Eu leio as duas últimas linhas da página 11. Eu espero que não seja eu que fere. Se algo fere, eu somente tento apresentar porque eu creio o que eu creio e porque eu ou porque agi nas coisas que eu fiz, agi como agi. Eu procuro mostrar ao mundo assim que eu fiz isto porque é minha convicção. Eu não creio que a esta Bíblia sequer uma palavra possa ser acrescentada. Também para isso nós falamos amém. Sequer uma palavra pode ser acrescentada a essa Bíblia. Adiante. Quem se torna culpado disso, então a sua parte será retirada do livro da vida. Apocalipse 22. Nós todos conhecemos essa sequência de pensamentos e prova. Não precisamos nos aprofundar nisso. As últimas três linhas na página 12, especialmente aqueles que ouvirão as fitas magnéticas, quero tornar isso compreensível. Após ter explicado a vocês porque eu, em relação à palavra e que Deus, eu creio aquilo que está na palavra e o que Deus disse nela, e que nada pode ser acrescentado, que nada pode ser retirado, e eu agora quero, então, desejo entrar na parte oculta, no contexto desse texto que eu escolhi e vos explicar e mostrar o que aconteceu. Então, vocês poderão ver porque eu creio aquilo que eu creio. Vocês sabem, Paulo pode dizer: eu sei em quem creio. E ele sabia também o que ele crê, qual seja a palavra de Deus, a Santa Escritura. Nós cremos que com o irmão Branham foi exatamente assim também, no meio mais ou menos. Como é o meu tema? A palavra falada é a semente original. Eu desejo, ou isso eu quero provar. Deixe-me, ou vamos ler Mateus 25, 35, e ele vem ao tema aqui, em verdade, verdade vos digo, essa geração não passará até que tudo isso tenha se cumprido. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Que expressão do nosso Senhor. E esse irmão Branham aqui, ele ressaltou. Agora, na próxima página, após o texto bíblico, mesmo se alguém é pregador, se ele pertenceu à igreja a vida inteira, se é bispo ou papa, quem quer quem tirar algo do livro da profecia desse livro, somente uma palavra. Vocês entendem que foi uma palavra que Eva, da qual Eva duvidou, e através disso foi causada toda essa aflição? Eva, ela somente duvidou de uma única palavra falada de Deus, que seria a verdade, e foi a origem de toda a enfermidade, de todo o sofrimento, de cada criança doente, de cada hospital que tem que ser construído, de cada operação que tem que ser feita, pela morte de cada ser humano que morre. Porque uma pessoa não creu em uma palavra. Aqui vocês têm. Nós percebemos quão importante o irmão Branham pegou cada palavra de Deus, com que importância ele pegou. E também nós também devemos levar a sério a palavra de Deus e crer de coração, também crer se ainda não vemos o cumprimento, porque sabemos o que vemos, não precisamos mais crer. Isso já está aí. A fé é uma convicção, uma substância que espera aquilo que Deus prometeu, mas não vê ainda. Última parte, página 14. Por isso, nós cremos que é a palavra de Deus, porque a palavra falada de Deus é o original. Tudo o que Deus criou, o que Ele falou à existência, na sua forma original, em relação àquilo que Ele criou, isto não pode ser cruzado, isso está na sua forma original, senão perde o valor. Também sobre isso, vocês todos leram a pregação, Ele também falou em detalhes aqui. Não pode ser cruzado, não pode ser misturado, tem que ficar assim no original. Da próxima página, segundo parágrafo, eu vou tomar tempo, especialmente para aqueles que ouvirão as fitas magnéticas. Eu não desejo me apressar, mas quero tomar tempo. Eu não sei o que a partir daqui acontecerá, mas eu quero trazer isso às pessoas para que essa mensagem também possa ver adiante, se Deus uma vez me tirar do mundo. Também Deus cuidou disso. Ele expressou aqui: eu quero que essa mensagem viva adiante, mesmo que Deus um dia me tire da terra. Se eu não viver até a sua vinda, isso é o ponto. Fiquem firmes na palavra, pensem nisso. Cada palavra falada de Deus é a semente original. Através da sua palavra, Deus plantou tudo na terra. Enquanto vocês ficardes com a semente original, ela se reproduzirá. Ela mesma se reproduzirá. Se vocês cruzarem ela, morrerá. Eva, a mulher, ela fez o primeiro cruzamento que aconteceu. O último parágrafo. Verdadeira vida somente pode se multiplicar através da sua reprodução original e surgir de novo. Aprofundai-vos nisso. Quando vocês ouvirem as fitas magnéticas, pensem também já agora sobre isso. A vida somente pode... A vida somente pode ressurgir pela reprodução natural, assim como começou no princípio. Então, isso se reproduz. Se não acontece assim, então é um cruzamento e morre. O irmão Branham chega então a exemplos, vocês todos ainda podem ler mais uma vez. Eu somente lerei as últimas duas linhas da página 16 e seguirei adiante na página 17. Cada geração, então, teve o seu próprio avivamento. Deus pega um homem e o firma na sua palavra e lhe deixa vir com uma mensagem para determinada era. Assim que esse homem não estiver mais lá, então alguém outro toma a posição e cruza ela e tudo, então, cai de novo da perfeição. Eu passei algumas coisas adiante, ele se referiu ao tempo de Wesley, aos diferentes tempos de avivamento, como Deus repetidamente fez um novo começo, mas ao invés de que se caminhassem adiante na direção certa, veio uma próxima geração e já foi organizado e caíram no velho estado, de novo. Eu leio adiante e agora vem algo extraordinariamente importante. Isso eu mesmo, pela primeira vez, li dessa forma e também vi dessa forma. Muitos, eles perguntaram Mateus 25 e também quem são as virgens prudentes, quem são as virgens nécias. Aqui parece ser uma resposta que atravessa medula e ossos. Está aqui no parágrafo, ele não ensinou que um rei enviou seus servos e outros servos e sempre outros, até que ele finalmente enviou seu filho. Agora ouçam precisamente. Cada geração recebeu a palavra de Deus, o mesmo como Adão e Eva. Na primeira colheita, no Jardim do Éden, se repete renovadamente, a metade se perde, há as virgens prudentes e as virgens tolas. A metade delas segurou a palavra de Deus, os outros cruzaram a palavra. Vocês percebem do que se trata? Da semente original, nos verdadeiros filhos de Deus, que não cruzam a semente e repetidamente misturam, mas sim, assim como ouviram a palavra de Deus, aceitam, sem qualquer interpretação, sem acrescentar nada. Eu lerei isso mais uma vez. A metade se perde, há as prudentes, as virgens prudentes e as virgens nécias. A metade deles se manteve na palavra de Deus. Os outros cruzaram a palavra. Repetidamente seguiu da mesma forma, qual seja, através de todas as eras. Nós nós ainda mostraremos isso com a palavra de Deus e a história. Isto é para mim uma palavra muito poderosa. Eu ouso afirmar que todos verdadeiros filhos de Deus, seja que usemos o termo noiva, seja que usemos o termo virgens prudentes, isso agora não importa, mas tudo se tornará claro neles. O Espírito Santo, que inspirou e concedeu a palavra e revelou, novamente colocou a luz do castiçal, nos esclarecerá isso na forma original, e assim nós creremos e aceitaremos, e nada interpretaremos, mas a palavra original de Deus nós creremos até o fim, a não ser que sejamos tolos, nécios. Então interpretamos hoje assim, amanhã de outra forma. Então caminhamos, seguimos essa coisa hoje e seguimos outra coisa amanhã. Mas se não, então o hino se cumpre, veja, então te seguirei. Se foi o noivo, que é a palavra, que falou conosco, então nós como noiva, em concordância do Espírito, falaremos aquilo o que nos foi dito. Então, haverá plena concordância. A chave foi dada aqui. As virgens prudentes mantêm com Maria a palavra da promessa divina em seus corações e creem nela e vem o cumprimento. As nécias interpretam, misturam, cruzam, então perdem aquilo o que uma vez receberam. Uma interpretação jamais é o original de novo e jamais se tornará. Por quê? Nós seguramos a nossa posição até a última consequência, tomamos para a palavra de Deus, para a preocupação de alguns, mas para a alegria do nosso Deus, que ainda há pessoas na Terra que têm uma ligação a Deus através do Espírito. Vamos falar uma vez ao Senhor, a palavra de Deus se tornou preciosa para nós. Ele tornou grande e maravilhosa a sua palavra. Ela foi torcida muito tempo. Ai da pessoa que agora, após o tempo de ficar desviando e torcendo, as interpretações tinham passado e a palavra foi revelada no seu original. Ai daquele que mais uma vez torce a palavra e ainda engana as pessoas. Aqui está mostrado precisamente onde virgens e nécias estão. As prudentes aceitam a palavra original, chegam com ela no descanso a Deus, creem e veem o cumprimento. As nécias cruzam e misturam, interpretam como querem e certamente não verão cumprida. Maria pode dizer, eu sei, não sei de homem nenhum. Esse é um testemunho bom. Em inglês, a mesma palavra, homem e o ser humano, não sei nenhum homem ou ser humano. Paulo pode dizer, eu não recebi a palavra de um ser humano ou aprendi numa escola, mas através da revelação de Jesus Cristo eu recebi. E essa foi toda a diferença. Nós cremos o mesmo a partir de irmão Branham. Ele não aprendeu, eu também não. E aqueles que eram ensinados, eu disse aquilo que Deus tinha a dizer. E farei assim adiante. Aqui se trata de revelação e de permanecer na palavra. Se permanecerdes em minhas palavras e minhas palavras em vós, então este é o mistério. E Deus ainda tornará isso grande para nós. Na página 18, lemos a última parte do versículo bíblico de João 3. Jesus respondeu: em verdade, se alguém não for nascido de água e Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Esta é uma semente. Cada palavra fala de Deus é uma semente. Isso está certo. Eu em breve provarei, demonstrarei que Jesus disse isso. Cada palavra falada de Deus é uma semente. A não ser que alguém seja nascido de novo. Por que tem que ser nascido de novo? Porque está morto na carne na qual se encontra. É um cruzamento. Tem que ser nascido de novo. Por quê? Porque em função do pecado de Eva foi nascido em pecado e teve forma na injustiça, já como mentiroso, já veio ao mundo. Quem é um mentiroso, ele é um mentiroso desde o princípio, independentemente de conformado, educado, ele é um mentiroso, assim diz a Escritura. Independentemente daquilo, de como os santos tenham sido seus pais, desde o princípio é um mentiroso. A única possibilidade de uma pessoa dizer a verdade, então, na qual, com seus próprios lábios, expressa a verdade. Somente a verdade pode surgir. No contrário, quem está em oposição a essa palavra falando ainda é um mentiroso. Você sabe, em Romanos 4, versículo 3, está escrito: Deus somente é verdadeiro e cada ser humano é um mentiroso. Mas um mentiroso, de fato, também é aquele que não diz a verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E quem não proclama a palavra de Deus no original e atrás assim, engana o povo de Deus. E o que diz Paulo, o que escreve Paulo, em 2 Tessalonicenses, que receberão enviados poderosos enganos e terão que crer na mentira porque não creram na verdade. Deus quer que sejamos nascidos de novo, assim temos nos tornado verdadeiros e então com veracidade possamos receber a palavra dentro de nós, para crermos de coração e também agradecer-lhe por isso. Não dizer mais nada o que Deus também não tenha dito. E o que dizemos, nós queremos dizer assim como Ele disse. Sem qualquer mudança, eu sei que nós formularíamos certas coisas diferentemente. Isso nós todos sabemos. Mas nós aprendemos o temor de Deus, trazer o temor diante de Deus e dizer: Senhor, assim como tu disseste, assim está certo. Então, somente então, se dizemos o que Deus disse, se podemos dizer assim está escrito, e no contexto certo, e assim como ele disse e deixou escrever, então virá sobre os nossos lábios verdade. Verdade divina, qual seja a santa palavra de Deus. Eu leio adiante. Isto é muito claro, mas isso Deus disse, permanece assim. Deus é verdadeiro, mesmo que todo ser humano seja um mentiroso, ou é um mentiroso. Se vem algo sobre seus lábios contrário, que está contrário a essa palavra e nega, então, ou quando ele diz que se refere a um outro povo ou uma outra geração, então ele é um mentiroso. Isso está precisamente certo. Ele tem que ser nascido de novo. Então ele reconhece cada palavra. Eu lerei a frase mais uma vez. Ele tem que ser nascido de novo. Então ele reconhece cada palavra. Se um ser humano, de fato, no seu coração se tornou uma nova pessoa, então Deus lá no coração, ele preparou algo para poder colocar a sua palavra no novo coração, para não colocar vinho novo em velhos sacos, mas sim novos em novos, para que o vaso e o conteúdo, ambos sejam novos. Ele tem que ser nascido de novo, então reconhecerá cada palavra. Glória seja a Deus. Então pedimos a Deus por uma plena restauração e renovação e novo nascimento através do Espírito Santo, para um preenchimento e unção com o Espírito Santo, para que cada palavra, no seu significado, no seu cumprimento, possamos então reconhecer a única possibilidade como ele pode ser nascido de novo é que a vida de Deus possa fazer surgir essa vida dentro dele. Agora o Mobrana chega ao ponto. Cada semente traz de acordo com a sua espécie. Como nós todos, terrenamente, de acordo com o primeiro Adão, nós chegamos, assim também espiritualmente, necessariamente, porque Cristo, o iniciador da criação de Deus, se ele é o começo da criação de Deus, se nós somos descendentes dele, como filhos e filhas de Deus, vamos ler adiante. Uma semente necessita de água para crescer. Se vocês jogarem semente no chão e não há umidade lá, então será pó. Então a semente não crescerá. Não pode crescer lá. Um certo grau de umidade tem que estar aí para que possa crescer, está certo? Vejam, a semente, a letra mata, mas o espírito vivifica. Precisa de umidade para poder crescer. Nós lemos a palavra de 2 Coríntios 3, versículo 6, aqui na quarta-feira à noite. A letra mata, o espírito, todavia, vivifica. E coisas espirituais têm que ser julgadas espiritualmente. Não quem acha ser espiritual ou se passa como espiritual é esse, mas aquele no qual o Espírito de Deus pôde criar algo novo e fazer a ligação com Deus. Aqui está adiante, a sua palavra é a semente. Para provar isso, vamos abrir Lucas 8 e vamos ler a partir do versículo 11. Vamos ver se é verdadeiro, se é verdade ou não, e que a Bíblia testifica que a sua palavra é a semente. Eu quero justamente ler de Lucas 8, versículo 11. Lucas 8, versículo 11. Esta é, pois, o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E eu anteriormente, rapidamente, eu li os versículos anteriores e lá está que algumas coisas caíram no caminho e não pôde fazer nada. Outro caiu na rocha. Mas a umidade faltou, assim está aqui no versículo 6 escrito. Porque não tinha umidade. Outro caiu entre espinhos e sufocou. E agora vem, isso me chamou também a atenção. E a outra caiu em boa terra e nascida, produziu fruto e cento por um. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não nas primeiras três, ou quantas vezes foi, mas no último, ele exclamou, ou seja, naqueles onde a palavra como semente caiu em boa terra e trouxe acento por um. Nessas palavras, ele exclamou em alta voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Onde está o mesmo escrito? Sete vezes em dois capítulos, em Apocalipse 2 e 3. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui, o Senhor, justamente quando ele chegou ao ponto, ao grupo que abriu o coração e até o chão estava bem preparado e a palavra pôde cair como semente plenamente. Então, quando ele viu isso, ele exclamou em alta voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nos outros, não podia fazer nada. A semente estava aí, mas não trouxe fruto. São pessoas que Deus determinou. Há pessoas que Deus determinou para trazer fruto. Eu espero que, pela graça, possamos fazer parte destes. Vamos ir para a página 20, na metade. Jesus é a palavra de Deus. Ele foi trazido lá. O seu lado foi aberto para que a vida que estava na semente, a vida, qual é o Espírito, a água pudesse jorrar. Quando o Espírito vem sobre a semente de Deus, então traz a vida da semente, faz surgir. Se faz surgir a outra coisa, então a outra semente. Amém. Vocês compreendem isso? Se o Espírito de Deus desce para molhar a semente, e se é a semente que é molhada, umedecida, então a vida da semente fará então brotar. Isso está claro? Traz a vida da semente, faz surgir a vida da semente, porque para isto é dada. Eu creio que a Bíblia, a palavra é toda a verdade, e que Jesus é a palavra que se tornou revelada. Ele e sua palavra são um e a mesma coisa. O que ele foi a semente. Também voltaremos em breve sobre isso, talvez, irmão Branham, quando o Senhor deu a primeira promessa, como era, como foi? Tratava da semente da mulher, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Jesus Cristo foi essa semente de Deus, e ele esmagou a cabeça da serpente. Ele nos redimiu e libertou, e para nos tirar disso que é passageiro e finalmente nos colocar de volta o que fica para sempre. Na página 21, um pouco antes do meio, esta vida vem sobre a semente original, sobre a sua verdadeira congregação, e através do nascimento, através do colo da sua noiva, traz de novo, faz de novo surgir a vida. Deve viver nova vida, sempre deve surgir de novo. É como um colo, nosso coração é a área de recepção para receber a palavra de Deus e também mantê-la lá, mas traz nova vida consigo. Eu leio adiante. Oh, é tão precioso e glorioso e maravilhoso. Eu vos deixarei um pouco de tempo para que vocês possam se aprofundar nisso e possa entrar em vocês. Ele é a semente. Ele é a semente que, através da palavra de Deus, surgiu. A mim aconteça de acordo com a tua palavra. Lá está a semente. Porque a palavra foi aceita. Algo maravilhoso. E inexpressivo e profundo e verdadeiro, assim como a semente divina, primeiro na forma da palavra da promessa, foi trazida a Maria, assim a nós, a semente divina da palavra em forma de promessa é trazida. Bem-aventurados aqueles que creram, nós que aceitamos, que não misturamos, mas que simplesmente podemos dizer a mim, aconteça de acordo com a tua palavra, aconteça comigo como tu disseste. Lá está a semente, porque a palavra foi recebida, não misturada. Eu não sei de nenhum homem, de nenhuma pessoa, um encontro com aquele que carregou a promessa. Assim é conosco. Eu creio que Deus nos arrancou da boca das pessoas e pudemos colocar nossos pés em Jesus, e da sua boca podemos ouvir as suas santas palavras. Nós não podemos mais, não queremos ouvir a pessoas. Se uma vez ouvimos a Ele, então tudo mais é simplesmente ricocheteia de nós. Então sua palavra é o mais precioso de tudo mais que há sobre a terra. É como um tesouro que nós encontramos. Deus nos mantenha a sua palavra. E Deus mantenha a nós em sua palavra. Então viviremos o aperfeiçoamento. Eu leio adiante. Jesus é a palavra que se tornou revelada. Ele e a palavra são uma coisa e a mesma coisa. Por isso, nele se tornou tão perfeitamente mostrada, provada. Por esse motivo, Deus pôde revelar em perfeição Jesus Cristo, porque Ele é a semente da palavra, a palavra germe. Ele era mesmo o germe que está na semente, é a vida dentro da semente. Vocês compreenderam isso? Ele foi o germe da palavra de Deus. O germe é o Espírito. O germe se refere à água. Jesus teve que ser aberto lá para que a semente, a vida, pudesse estar liberada, para que a semente que deveria vir pudesse ser, então, molhada. Vocês compreendem isso? Se eu agora perguntasse pessoalmente e não somente lesse, vocês compreendem? Eu não sei como seria o amém, se seria alto o suficiente. Mas nós simplesmente falamos sim, mesmo se não tenha se tornado ainda tão claro, se torna cada vez mais claro. Isso vai de clareza a clareza e de glória a glória. Em cada semente há algum germe através do qual a nova vida pode surgir. E assim o irmão Branham quer expressar aqui. Assim foi como nosso Senhor está aqui adiante. Nesse texto, eles aceitarão a palavra e ficarão firmes nela, segurarão firmes. Eu envio o Espírito que molhará e então fará surgir o mesmo, fará surgir milagres, fará surgir o poder de Deus e fará surgir tudo. E nada negará, porque é semente, é parente da semente dele, a sua semente. Vocês perceberam, resumido brevemente, o irmão Branham falou numa frase aqui, o seu lado foi aberto. E assim como em Adão, quando o seu lado foi aberto, Eva foi tirada dele. E então guiada de volta a ele. E ele disse aqui, e ele disse, carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Assim, o lado de Jesus Cristo, do Filho de Deus, na cruz, foi aberto. E para que dele, a semente divina, para toda a semente divina, todos os filhos e filhas de Deus pudessem ser tirados lá, redimi-los, comprá-los, libertá-los. Nós somos dele, nós somos originais dele e seremos como ele é. Quando o virmos, quando ele retornar para buscar os seus para o lar. Essa é a sorte da noiva. E não esqueçam o pensamento em vossas vidas e digam a todos os outros adiante. As virgens prudentes, as verdadeiras, manterão a palavra de Deus na sua forma original. Não farão nada com ela, crerão simplesmente e chegarão ao descanso com Deus. Da página 22, em cima, as duas linhas. Vejam o que eu penso. Ele é o germe que surgiu da semente. Ele é a palavra plenamente revelada, a palavra de Deus plenamente revelada. O próximo parágrafo. Esperai até que tenhamos incluído a noiva aqui. Este é o motivo pelo qual eu creio o que eu creio. Tem que ser encontrado nessa palavra. Isso vale para mim hoje. Isto que eu creio tem que ser encontrado nessa palavra. E então eu sei por que eu creio. Porque Deus disse. Então, nisso está ancorada a fé. Próximo parágrafo. Vocês não podem ser semente e não estar em concordância com a palavra, porque a palavra é a semente. Se vocês são a palavra, então como vocês não podem estar em concordância, então vocês não estarem em concordância com vocês mesmos, vocês poderiam, então lutariam contra sua própria intenção. Isso de fato é na realidade. Se somos da semente da palavra, então nós temos que estar em concordância com a palavra. Se tivermos uma contraposição, como então a palavra, como se verificará ou se cumprirá em nós? Último parágrafo, ele foi, por isso Deus pôde atuar, agir através dele. O que ele disse quando ele caminhou aqui sobre a terra, eu não faço nada a não ser que o Pai me mostre antes. Perfeito, tudo o que ele fez sempre foi confirmado pela Escritura. Ele disse, pesquisai nas Escrituras, porque ela é que dá testemunho de mim. Se eu não faço as obras que foram preditas lá, então eu não sou a semente original. Mas se eu faço as coisas, porque não credes em mim, também essas palavras podemos levar aos nossos corações. Eu lerei brevemente ainda, antes de chegarmos ao fim, na página 23. Por isso, Jesus foi revelado tão perfeitamente. Deus foi revelado tão perfeitamente em Jesus, porque ele era a palavra de Deus. Ele era a palavra de Deus. Por isso, ele não pôde fazer nada a não ser fazer brotar a Deus. Se Deus está em vocês, vocês poderão ser outra coisa. Não disse Jesus que a palavra veio aos profetas? Então, próximo parágrafo. Eu sou a semente que deveria vir, a semente da mulher. Quando a serpente já havia contaminado, ele disse, eu te darei uma semente, esta esmagará a cabeça da serpente e restauraria todas as coisas. Amém. Eu somente desejaria que cada um pudesse ver isso. Eu vim para vencer, para trazer de novo, trazer em ordem aquilo que o inimigo causou a única possibilidade como podia fazer foi vir através de uma mulher que creu na semente, porque uma mulher uma vez não creu a ele, uma mulher creu a palavra, quando uma outra não creu. Eu sou o vencedor, eu vim para que através da minha morte traga a vida e a punição por aquilo que fizeram, tomaria então sobre mim, a minha vida será vos dada e será derramada em vós e vós sereis filhos e filhas de Deus. Se a semente está em vós, nós cremos de todo o coração que Deus, Ele colocou a semente da sua palavra em nós. Nós cremos que as palavras da promessa valem para nós e nós cremos que não podem ser misturadas e das virgens prudentes também não são misturadas. Tomarão a palavra de Deus como a semente original, aceitarão dentro de si e esperarão em paciência até que aquilo que Deus prometeu, de fato, então aconteça. Eu somente tenho duas passagens para ler, talvez três. Todos os filhos de... página 24, lá em cima. Todos os filhos de Deus tem que ser da mesma espécie, certamente, se fomos assim novos pela palavra, pelo Espírito, então nos tornamos a palavra falada, como está escrito em João 3, fomos trazidos de volta a isso. O que acontece se de água e Espírito somos nascidos, então vocês são trazidos exatamente lá ao ponto onde vocês deveriam ter estado no princípio. Por isso, Cristo morreu para nos levar de volta àquele ponto que sejamos filhos de Deus. Próximo parágrafo. Volta de novo a palavra falada. Então, seremos a palavra revelada de Deus. Jesus disse, quem crê em mim, quem eu sou, porque eu vim, para que propósito eu cumpro, qual seja, para levar as pessoas de volta, guiar as pessoas de volta à fé em Deus, à palavra, e não acrescentar mais nada. Então, esse fará as obras que eu faço também. Aí vocês têm. Eu creio que bem no fim não estaremos lá como loucos. Agora, talvez temos que esperar um certo tempo, e parece longa para nós, e não somente isso, mas difícil, mas terá valido a pena esperar, sem misturar, sem interpretar, de fato esperar até que a hora de Deus tenha batido. Então, Deus, Ele confirmará sua palavra original, como nós lemos anteriormente. Deus, a fonte original de toda a glória, está obrigado em função da sua palavra, e se nós a carregamos, então nós temos um direito de contar com o cumprimento daquilo que Deus prometeu. Não há outra forma. É simplesmente o que faz parte da fé. Nós não cremos somente alguma coisa, nós cremos aquilo o que Deus disse. E as últimas quatro linhas, então bem, nós compreendemos que se trata da palavra falada. Então somos a palavra de Deus revelada. Assim, Deus, Ele, assim Ele quer a sua congregação para que Ele possa revelar. Como Ele pode se revelar? Se a sua própria semente não estiver na pessoa em questão, como vocês podem ter seus próprios pensamentos E então, Deus, através de vocês, se revelar? Como vocês podem ter a sua própria fé e dizer, então, tudo que é próprio tem que ser rejeitado, deixado para trás? Cada própria imaginação, cada pensamento, tudo. Que silenciosos, chegar ao descanso em Deus, carregar no coração a sua palavra, crer, como diz a Escritura, e contar que Ele cumpre. Jesus, que foi a palavra que se tornou carne, nele cada palavra da promessa foi confirmada. E assim, irmão Branham vê no fim a congregação que essa semente da palavra e aceitou a palavra da promessa para que cada promessa que ainda está para se cumprir possa se cumprir. O último parágrafo para hoje à noite, na página 25, quase lá embaixo: se uma pessoa tem a semente de Deus dentro de si e é molhado, irrigado pelo Espírito de Deus, então fará as mesmas obras que Jesus fez. Ele foi a semente original de Deus, e através da sua morte, vocês se tornaram, foram trazidos de volta a semente original de Deus. Porque o mesmo Espírito que estava nele, se ele está em vocês também, então as mesmas obras se tornarão presentes. Vocês creem? Então vamos, quem não crê, vamos abrir João. Sim, mas nós cremos, porque o Senhor disse. E nós cremos independentemente daquilo, mesmo se agora não vemos. No momento, quando nós pudermos ver, não teremos mais que crer. Então nós pularemos como os bezerros. Agora a nossa fé tem que ser provada. Perseverança, paciência e tudo o que faz parte. Mas Deus, que deu a promessa, é fiel, Ele a cumprirá. Tão certo quanto a palavra de Deus, em Jesus Cristo, nosso Redentor, foi mostrada e se provou, foi provada tão certamente, a palavra da promessa se cumprirá em todos os redimidos. Graças seja a Deus por sua palavra. Graças seja a Deus por tal pregação. Eu creio que nos ajudou. Eu creio que nos fortificou, nos deu clareza e luz, e nos fortificou novamente de permanecermos na palavra e não acrescentarmos nada além, para que tenhamos parte naquilo o que Deus ainda fará. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos levantar e orar. Talvez cantemos o corinho assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos por tua santa e preciosa palavra. Nós te agradecemos juntos, Senhor, por teu servo e profeta que tu enviaste, Senhor, para trazer a tua palavra, colocar a tua palavra à luz do castiçal, para que possamos receber como está escrita. Senhor, nós não queremos acrescentar nada, nós também não queremos tirar nada, Senhor. Ajuda o teu povo, ajuda a mim, tem compaixão de todos nós, para que nós possamos levar a tua palavra ao nosso coração, que não fiquemos interpretando, mas que creiamos, Senhor, da profundeza dos nossos corações. Nós te adoramos e agradecemos a ti, Senhor, que tu hoje nos alimentaste, que tu nos deste de beber, que nós pudemos ouvir, Senhor, e que os nossos ouvidos não tenham ficado fechados, mas que tenham estado abertos, para que tenhamos ouvido o que tem que ser ouvido, e que aceitemos aquilo que tem que ser aceito, Senhor. Receba a glória, receba o louvor e adoração. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu te revelaste maravilhosamente. Graças seja a Ti por Tua revelação, graças seja a Ti por Tua palavra, no santo nome de Jesus. Amém.